Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Cordiais saudações, estimado ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Seja bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 5 de agosto, para o ano 2026. São destaques desta edição: serenidade, humildade e integridade entre o legado do cardeal Júlio Langa. Acidentes laborais ferem mais de 290 trabalhadores e expõem fragilidades nas empresas do país. Fora de portas, ministros da União Europeia condenam interferência estrangeira na crise migratória de Ceuta. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias, que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice. A todos, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Sita no bairro da Ponta Geia, rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações uma vez mais, está no ar o Pax Notícias e desta feita vamos conferir a seguinte informação. Serenidade, humildade e integridade entre o legado do cardeal Júlio Langa. Para mais detalhes desta informação, com o colega Rogério Maduca.
A morte do cardeal Dom Júlio Duarte Langa, bispo emérito de Xai-Xai, ocorrida no dia 3 de agosto em Maputo, deixou consternada a Igreja em Moçambique e várias são as reações, com notas de pesar, dirigidas à Diocese de Xai-Xai e aos membros da Conferência Episcopal. Após tomar conhecimento do sucedido, o estadista moçambicano Daniel Francisco Chap, por meio da sua conta numa das redes sociais, lamentou o falecimento do cardeal. O presidente disse ainda que o seu legado de fé, humildade, serviço e dedicação à paz permanecerá vivo na memória dos moçambicanos. Na mesma senda, o reitor da Universidade Católica de Moçambique, professor Dr. Padre Felipe Sunco, enviou uma carta ao administrador apostólico de Xai-Xai, Dom Francisco Chimoio, manifestando em nome da instituição que dirige suas condolências. No documento, o reitor considera o cardeal um dos rostos mais serenos e mais respeitados da Igreja em Moçambique. O padre Sunco recorda ainda o tempo em que o purpurado conduziu o seu povo, principalmente no meio de dificuldades das comunidades atingidas pela guerra, calamidades e doenças. Na sua nota de pesar, a Conferência dos Institutos Religiosos de Moçambique considerou Dom Júlio Langa um pastor íntegro, servidor da paz e figura maior da vida espiritual e social do país. A sua morte, lê-se ainda no documento, deixa um vazio profundo, mas a sua vida permanece como testemunho luminoso de retidão, fé madura e dedicação incansável ao bem comum. O documento que leva a assinatura do padre José Joaquim, presidente da CIRMO, diz ainda que reconhece com gratidão a grandeza humana e espiritual de Dom Júlio Duarte Langa e a sua palavra, sempre impregnada de serenidade e firmeza, iluminou caminhos, fortaleceu consciências e inspirou muitos a viver com maior sentido de responsabilidade, solidariedade e compromisso com os valores evangélicos. Inspirado no trecho extraído do livro do Apocalipse, a Imbisa diz ter recebido com tristeza a notícia da partida do cardeal Júlio Duarte Langa. O organismo descreve o purpurado como homem de fé íntegra e dedicado ao Evangelho, que deixa um legado luminoso de serviço à Igreja e ao próximo. As cerimônias do funeral do cardeal iniciam amanhã, 6 de agosto, em Maputo, com missa na Sé Catedral. De seguida, o corpo será levado para Xai-Xai, onde haverá uma celebração eucarística durante a tarde, incluindo orações no dia seguinte. O seu sepultamento será no dia 8, sábado, no Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em Xonguén, antecedido por uma missa. Refira-se que Dom Júlio Langa foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 14 de fevereiro de 2015. Nasceu na província de Gaza, foi ordenado sacerdote em 1957, e nomeado bispo de João Belo, atual diocese de Xai-Xai, em 1976, onde serviu até a sua resignação em 2004.
Com esta informação, saímos para conferir uma curta pausa e voltamos no instante.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Depois de nós, o Nimbuzato, o Zocosiana, Ciana,
sim. Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa, sim, a ser transmitida aqui na sua...
FMI, Irucumbira, Coticove, Ecoxi, Siwassuri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender, assim, porque sem corrente, não temos congelador para menos. Vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
Estamos de volta já na segunda parte do Pax Notícias. Seguimos com mais notas informativas. Acidentes laborais ferem mais de 290 trabalhadores e expõem fragilidades nas empresas do país. De acordo com o jornal O País, em 6 meses, 79 acidentes de trabalho deixaram quase 300 trabalhadores feridos, incluindo 109 mulheres. Os setores da mineração, construção civil, agricultura e transportes concentram os maiores riscos, enquanto a Inspeção Geral do Trabalho revela milhares de irregularidades nas empresas fiscalizadas. Mais de 290 trabalhadores ficaram feridos em consequência de 79 acidentes de trabalho registados de janeiro a esta parte no país. Os números revelam um cenário preocupante em matéria de segurança laboral, agravado pelas mais de 3 mil irregularidades detectadas pela Inspeção Geral do Trabalho nas empresas fiscalizadas, incluindo violações das normas de proteção e incumprimento das obrigações legais. Durante o período em análise, foram registrados 79 acidentes de trabalho, envolvendo 296 trabalhadores, dos quais 109 mulheres. Deste universo, 136 trabalhadores ficaram com incapacidade temporária, 54 com incapacidade incapacidade permanente parcial e 106 com incapacidade permanente total, avançou o secretário de Estado do Gênero e Ação Social, Abdul Razak. Nos setores estratégicos da economia nacional, a segurança laboral continua sob pressão. A mineração e a construção civil, a agricultura e os transportes concentram os maiores desafios, onde a exposição ao risco é agravada por falhas na prevenção, deficiências nos mecanismos de proteção e incumprimento das normas de segurança. No primeiro semestre de 2026, a Inspeção Geral do Trabalho alcançou 92,7% da meta semestral, tendo inspecionado e fiscalizado 4.365 estabelecimentos laborais. Nessas ações, foram detectadas 3.683 infrações, dos quais resultaram 3.041 autos de advertência e 642 autos de notícia. Foram igualmente identificados e suspensos 71 trabalhadores estrangeiros em situação laboral irregular. Face ao elevado número de acidentes e as irregularidades encontradas, o secretário de Estado do Gênero e Ação Social defende uma fiscalização mais rigorosa com recurso ao sistema de gestão de inspeções laborais para identificar e acompanhar empresas reincidentes no incumprimento das normas. Este sistema deverá permitir planear as inspeções com base em critérios de risco e identificar empresas reincidentes. Onde houve violação grave, reincidência ou desprezo deliberado pela vida e pelos direitos dos trabalhadores, a lei deve ser aplicada com firmeza. A pedagogia não pode ser confundida com tolerância ao incumprimento, concluiu. As declarações foram feitas em Xai-Xai durante a 11ª sessão do Conselho Consultivo da Inspeção Geral do Trabalho, que reuniu inspetores gerais e adjuntos diretores de serviços e outros quadros da instituição. Enquanto isso, ex-chefe da PRM condenado, ordens superiores já não mandam. Segundo a DW, Tribunal Supremo condenou o antigo vice-comandante da Polícia de Moçambique por difamação contra ativista e edil de Quelimane. Fernando Tsukana foi condenado a 4 meses de prisão, com a pena convertida em multa. O Tribunal Supremo de Moçambique condenou esta terça-feira o antigo vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Fernando Tsukana, por 2 crimes de difamação contra a ativista Fátima Mimbir e o edil de Quelimane, Manuel de Araújo. O caso remonta a março de 2023, depois das marchas de homenagem ao músico Azagaia. O então vice-comandante-geral da polícia leu um comunicado oficial que apontava os 2 cidadãos como líderes das manifestações. Afirmava ainda que alguns participantes estariam sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas. No acórdão, o Tribunal Supremo concluiu que essas declarações de Tsukana lesaram a imagem dos visados e entendeu que, ao assumir publicamente o conteúdo do comunicado, o antigo vice-comandante-geral tinha consciência do caráter ofensivo das afirmações. Os juízes decidiram, no entanto, absolvê-lo da acusação de injúria por não considerar que as declarações foram dirigidas aos próprios ofendidos. Em declarações à DW, Fátima Mimbir diz ter recebido a decisão com satisfação. Seria mais provável, conhecendo o contexto moçambicano, de que ele saísse ilibado, mas houve injustiça. A satisfação resulta do fato de que estamos a falar de um setor de segurança em Moçambique que geralmente é um setor muito temido. Ninguém os desafia, são impuníveis. O fato de se ter condenado uma figura desta envergadura é um sinal muito grande de que a justiça é possível em Moçambique. Para a ativista, a decisão envia também uma mensagem clara aos agentes públicos. Nunca mais nenhum indivíduo em Moçambique poderá justificar ordem superior para as suas arbitrariedades. Este é um procedente muito importante para este tipo de conduta. A impunidade não é mais protegida pelas ordens superiores. As ordens superiores já não mandam em Moçambique, manda a lei em Moçambique, defendeu. O antigo responsável da PRM foi condenado a 4 meses de prisão, pena que foi convertida em multa. Além disso, o tribunal determinou o pagamento de uma indenização de 50 mil meticais, cerca de 680 euros, a cada um dos ofendidos, valor que será suportado pelo Estado por fatos terem ocorrido no exercício das suas funções. Ainda na segunda parte do Pax Notícias, África do Sul é o principal destino dos trabalhadores moçambicanos. Orfeu Lisboa, da RFI, é que desenvolve esta informação.
A procura por melhores condições de vida e salariais forçou a que muitos moçambicanos encontrassem em Portugal o segundo destino de preferência nos primeiros 6 meses deste ano, segundo o secretário permanente do Ministério do Trabalho e Ação Social, Paulo Beirão.
Asseguramos colocação de 11.716 trabalhadores moçambicanos no exterior, sendo 2.067 em Portugal, 9.926 na República da África do Sul e 13 nos Emirados Árabes Unidos e outras geografias deste mundo, comparativamente aos 8.851 registrados em igual período de 2025, correspondente a um crescimento de 32%.
Paulo Beirão revelou igualmente o maior número de cidadãos de diferentes nacionalidades que procurou trabalho em Moçambique.
Entre janeiro e junho, registramos 11.150 trabalhadores que procuram emprego em Moçambique.
Estas informações foram tornadas públicas na 11ª Reunião Nacional do Trabalho Migratório, que decorre por 2 dias em Chidengele, na província de Gaza, sul de Moçambique.
Estimado ouvinte, por agora pausa no Pax Notícias e voltamos já já.
Pax FM 103.0. Música, informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
De regresso à terceira e, por sinal, à última parte do Pax Notícias, seguimos com a atualidade internacional. Ministros da União Europeia condenam interferência estrangeira na crise migratória de Ceuta. Os ministros do Interior da União Europeia condenaram alegados casos de interferência informativa estrangeira relacionadas com a divulgação de imagens durante a recente crise migratória em Ceuta, enclave espanhol no norte de África. A posição foi manifestada na terça-feira durante uma reunião informal dos ministros do interior dos 27 Estados-membros, convocada na sequência da chegada de dezenas de milhares de migrantes a Ceuta na semana passada. No final do encontro, o ministro do interior francês, Laurent Nunes, afirmou que não existem divergências entre os Estados-membros quanto à necessidade de apoiar Espanha na gestão da crise. Segundo o governante, todos os países da União Europeia manifestaram solidariedade para com Madrid. Nunes acusou ainda alguns estados estrangeiros de utilizarem imagens da crise migratória para criticar a política de gestão das migrações da União Europeia e tentar semear a divisão entre os Estados-membros. Os ministros europeus terão igualmente elogiado a atuação do governo espanhol durante a crise, bem como a cooperação estabelecida com Marrocos para conter o fluxo migratório. A França anunciou, entretanto, o reforço dos controlos ao longo da sua fronteira com Espanha na sequência da chegada maciça de migrantes à região. Por seu turno, o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande Marlaska, garantiu que a crise migratória em Ceuta não colocou em causa o espaço que permite a livre circulação de pessoas entre vários países europeus. O governante explicou que permanecem em vigor controlos de passaportes entre Ceuta e a Espanha continental, acrescentando que a maioria dos migrantes que chegaram ao enclave já foi devolvida a Marrocos. Estima-se que entre 50 mil e 60 mil migrantes tenham chegado a Ceuta na quinta-feira e sexta-feira da semana passada, desencadeando uma crise humanitária e reacendendo o debate sobre as políticas migratórias da União Europeia. para fechar a presente edição do Pax Notícias, junte-se a nós, Odair Santos, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Fundo Monetário Internacional desmente a avaliação invocada por Francisco Carvalho e MPD exige retratação.
Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do MPD, Luís Carlos Silva, afirmou que nenhum governo tem direito de pôr em causa a reputação de Cabo Verde, muito menos para obter ganhos políticos imediatos, acusando o primeiro-ministro Francisco Carvalho de ter utilizado indevidamente o nome do FMI para sustentar argumentos sobre alegadas contas ocultas e uma suposta derrapagem orçamental.
Foi Francisco de Carvalho que falou em contas ocultas. Foi Francisco de Carvalho quem acusou Cabo Verde de ludibriar o FMI. Foi Francisco de Carvalho quem atribuiu ao FMI uma avaliação que a própria instituição afirma não ter realizado. A responsabilidade é inteiramente dele. Não lhe pedimos novas explicações. Exigimos que retire as falsas acusações. Exigimos que se retrate publicamente. E exigimos que peça desculpas ao povo cabo-verdiano.
Na semana passada, durante o debate parlamentar sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro afirmou que a missão do FMI permitiu identificar um disparo da despesa e que o Fundo Monetário Internacional foi ludibriado pelo anterior governo. O FMI posicionou-se, esclarecendo que não avaliou a execução orçamental de Cabo Verde durante a visita técnica ao país por não ter recebido dados para esse efeito.
Página internacional, por fim, o Pax Notícias, referente à quarta-feira, 5 de agosto, para o ano 2026. Espaço esse que contou com a apresentação de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, continuação de uma excelente escuta.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.